Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu estou muito feliz, Oswaldo. Queria agradecer, primeiramente, a Deus, né? Que permitiu que a gente chegasse até aqui. Agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, que não mediram esforço também para ajudar. Deram a cara a tapa, pediram voto. E, em especial, aos meus eleitores, né? Que confiaram nas nossas propostas, confiaram na nossa campanha e deram seu voto. E também a quem não votou, mas sempre com gesto de carinho, estava dando seu apoio, estava acreditando na gente também. A gente sempre foi muito bem recebido em todas as casas que a gente visitou, nunca ninguém tratou a gente mal, e isso é muito legal. E somente agradecer mesmo.
Agora, diante daquilo que você na última eleição ficou por quantos votos?
13
votos.
2020?
Por 13 votos. E aí aquele ditado, se mantém uma votação, seu pai já vinha com essa votação e você manteve essa mesma votação. Parece que assim, já é transferência de pai para filho ou não?
Eu acredito que sim, na verdade meu pai ele sempre fez muito mais voto, né?
Mas é a média de 450 para cima, né?
Ele sempre fez bastante voto e também aconteceu dele não entrar por pouco voto, por legenda. E acredito que uma boa parte transfere sim, porque ele é uma pessoa que ajudou muita gente, né? Ele é muito bem querido, por isso até que a gente sempre foi muito bem recebido em todos os lugares, acredito eu. E se eu mantesse o voto da passada, não teria entrado, né? A gente sabia que uma parte iria manter sim pelo meu pai, só que teria que correr atrás de mais votos. Na passada eu não consegui fazer tanta campanha, porque eu estava recém-operado de um acidente de moto. Então ficou mais complicado, e dessa vez não, dessa vez a gente foi de cabeça mesmo, a gente quis investir, acreditamos muito também na rede social, né? Então eu queria agradecer também a minha equipe de marketing lá da Mosaic, que eles ajudaram muito a gente nas redes sociais, e acho que esses vídeos meus das propostas fez muita diferença também.
Porque na verdade havia uma expectativa grande, tanto do PSD e dos outros partidos, de fazer bastante voto de legenda, né? No final das contas, vão colocar o PSD fez 170 votos de legenda. Praticamente não, né?
Sim.
Praticamente não teve. Uhum. O pessoal não quis saber de votar muito na legenda. Não é que votar na legenda, né? Na verdade, a gente teve mais legenda que foi o PL, que teve 223 e mais, todo mundo ficou nessa base aí. E o PSD que tiveram aí a maioria dos votos. O resto, a legenda não ajudou muito dessa vez, né?
Sim.
Das outras vezes nós tínhamos. Geralmente o candidato a prefeito ele puxava na legenda, né? E dessa vez teve muito voto, não, né?
Foi pouco.
Agora, qual é a sua expectativa a partir do dia 1º? O que é que você pretende? Qual é a área que você pretende atuar?
Eu pretendo ainda conversar, né? Com o atual prefeito, Jaelcio Mano, a gente tentar articular alguma coisa em reunião, pretendo fazer parcerias, e o meu foco será mais na área da saúde, né? Eu acho que em todas as outras áreas, independente do problema que a gente tem, a gente vai levando, a gente sempre dá um jeitinho, mas quando mexe com a saúde, todos os outros problemas ficam pequenos, né? E a gente larga tudo para resolver. Então eu tenho proposta, sim, na área da saúde, que muitos falam, né, que é impossível. Questão da UPA 24 horas, que foi um projeto que eu apresentei, que é um sonho, né, se pudesse ser realizado. Mas muitos dizem que não tem como e não sei o quê. Só que eu penso assim, Oswaldo, eu acho que o não a gente já tem. Então a gente tem que criar alternativas para tentar resolver isso. Porque tem a questão do número de habitantes, que fala que não é possível. Mas se você for pensar, nossa Santa Casa, o pronto-socorro, atende muita gente da região, de outras cidades. Então eu penso em tentar bolar aí um plano, tentar pegar os dados de quantas pessoas são atendidas de outras cidades aqui em Bandeirantes, para ver se isso somando não dá a total dos habitantes que esse projeto necessita, né? Que se eu não me engano são 50 mil. E eu percebi que ao longo do tempo esse projeto está sendo atualizado para facilitar que cidades pequenas consigam instalar a UPA. Então isso vai ser, acho que, o meu primeiro foco, vou batalhar em cima disso. E se caso eu não consiga, a gente vai para o plano B, que é tentar melhorar, né, a qualidade das pessoas aqui na saúde, tentar melhorar o transporte das pessoas que vão fazer hemodiálise, já que aqui talvez não comporte o centro de hemodiálise, também é algo que eu tenho interesse em ir atrás. E eu também tenho um foco muito grande no canil municipal, que eu acho que isso é algo que a gente já teria que ter resolvido há muito tempo, porque essa proliferação de animais causa também acidentes, é pensando no lado animal e também pensando na população, que eu acho que isso já se torna um caso de saúde pública.
É porque hoje a gente não tem um espaço, não só canil, como também para os outros animais, para deixar guardado, mesmo quando apreende esses animais.
Sim, então, o projeto do canil, ele seria para cachorro e gato, na verdade. E iria também ajudar um pouco essas ONGs, né, que fazem tanto pela nossa cidade com os animais, mas sozinhos eles também cansam. E também tem a parte da creche do idoso, que foi um projeto que eu iniciei aqui. Eu confesso até que esse nome, ele não tem uma conotação muito legal, poderia ser até alterado, só que ele é um projeto que já existe, por isso que é esse nome. Várias cidades têm.
Temos aqui na região, nós temos aqui em Andirá que tem, nós temos esse projeto.
Tem, tipo um centro de convivência, né, do idoso.
E vai lá de manhã e fica o dia todo, passa o dia todo.
Isso, para pessoas que não conseguem trabalhar porque tem que cuidar do idoso em casa. Então isso ajudaria bastante também.
É mesmo, porque eu acho que hoje não salta... Falta um trabalho mais dinâmico em cima do idoso e também do jovem, vamos dizer a verdade. Eu acho que...
Com certeza.
Porque muitos que fazem aí, fazem fora do âmbito do órgão público, né? Fazem a nível particular, mas nós deveríamos ter um trabalho mais voltado no sentido de abraçar mais o jovem e também o idoso.
Sim, eu tenho um projeto também na área musical que seria para abraçar os jovens, que eu queria montar uma orquestra municipal, acho que era algo muito interessante se fazer, para tirar esses jovens mesmo que ficam ansiosos aí na rua, depois da escola, para ensinar todos os tipos de instrumentos musicais para eles. Eu já tenho parceria com um maestro que daria aulas gratuitas para esses jovens e a gente tentar criar essa orquestra para participar de desfiles, participar de campeonatos e quem sabe não formar grandes músicos aqui na nossa cidade.
É porque hoje a gente tem que é o caso aí da FAMUBAN, né, que está fazendo esse trabalho, mas é fanfarra, né? Só naquele...
Sim. Então, essa parte seria mais orquestra mesmo.
Seria mais uma orquestra para tudo, pra colocar viola, violino, guitarra, aprender tudo, né?
Tudo.
E isso, é lógico, depende de a colaboração também do Executivo. E dentro do Legislativo se apresenta os projetos, os projetos, requerimentos. E aí vai também do Executivo poder executar, né?
Com certeza. Por isso acho que a gente tem que estar conversando e ter sempre um bom relacionamento, né?
E essa sua expectativa, principalmente já para o começo que nós temos, já prova de fogo em janeiro, que é a eleição do presidente da Câmara. Já tem conversa por aí ou não? Como é que está?
Estamos articulando ainda, mas nada decidido ainda não. Eu não pretendo ser presidente da Câmara, até porque eu acho que eu tenho que ter humildade, estou entrando agora, tenho que pegar uma certa experiência, então o meu nome eu não deixo à disposição por enquanto, mas a gente está conversando sim.
Está conversando, né? O pessoal já conversa, aquela coisa toda.
Já.
Aquele burburinho, né?
Uhum.
E de repente, por ter o seu pai sido vereador um tempo aí, dá para se levar alguma experiência daquilo que ele teve lá ou não?
Com certeza. Tudo que acontece, a gente está conversando, ele está me dando conselho. Na verdade, o pessoal está indo mais atrás dele do que de mim, por enquanto. Então, fez uma certa experiência, né? Mas a gente está sempre conversando e, com certeza, ele é meu braço direito aí para todas as decisões.
É mesmo, porque é lógico, tem que se juntar o passado com o presente para se fazer um futuro melhor, vamos dizer, né? Rimou até, né?
Com certeza.
Junta-se o passado e o presente, mistura tudo, se faz um futuro.
Sim, e eu preciso valorizar, né, o meu pai por tudo que ele tem me ajudado, porque a minha campanha eu considero que ela foi uma das mais difíceis, no sentido de eu fui um candidato que eu não tinha cargo público, eu não tive apoio financeiro de nenhum grupo financeiro da cidade, então foi pouco recurso, e foi na garra mesmo, de casa em casa, com propostas coerentes, e o povo acreditou. Então, eu fico muito agradecido mesmo.
Mais alguma coisa que você queira colocar, Vinícius, dentro daquilo que foi a sua eleição, o trabalho que foi desenvolvido, e é lógico, as suas pretensões futuras?
Não, só isso, Oswaldo, só agradecer mesmo a Deus, a todos que acreditaram nas nossas propostas, e dizer que eu faria o possível para ser um vereador muito atuante. Acredito que eu sou o vereador mais jovem da Câmara, mas já tenho uma certa experiência, uma certa bagagem, até por conta do meu pai, já fui assessor de deputado federal, então eu acumulei uma certa experiência. E eu vou tentar fazer o possível para atender as necessidades da população e levar até o prefeito, né? Tentar conversar para que a gente execute o mais rápido possível isso.
Mesmo porque o vereador é um fiscal do povo, que está ali, é um representante do povo, né, para levar as reivindicações.
Com certeza, acredito que para isso que tem 13, né, porque eles podem percorrer um caminho maior, toda a cidade, ouvir toda a população, porque o prefeito não consegue estar em todo lugar, e a gente levar isso até o prefeito e não blindar o prefeito do povo, né.
Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela tua presença aí, bom que você possa fazer um bom mandato, é o nosso desejo sempre.
Obrigado, igualmente, Deus abençoe.